CBN Total.
E agora vamos falar sobre imposto de renda, né? Está chegando o final, o prazo aí, muita gente tem dúvidas sobre a entrega desse imposto, principalmente o microempreendedor individual. Nós recebemos até uma mensagem aqui no WhatsApp do Derivaldo Souza, ele tem dúvida, a gente vai fazer perguntas para o nosso entrevistado. Vamos conversar com o professor Kleber Marçarioli, professor de auditoria operacional do Centro Universitário Unimetrocamp. Boa tarde, professor Kleber. Obrigado por atender o CBN Total.
Boa tarde a todos os ouvintes do CBN. Boa tarde, Marco. Muito obrigado pela oportunidade que me foi cedida.
Bom, a gente começa perguntando, né, porque hoje o microempreendedor individual, ele é uma atividade em expansão, né? Muitas pessoas estão tentando o próprio negócio aí depois da crise de desemprego que o país tem passado já há alguns anos, né? Na hora de se fazer a declaração, professor, existe alguma diferença para a pessoa física? O microempreendedor, ele tem uma declaração diferente, um modelo diferente? Como que deve ser feito?
Perfeito. O microempreendedor individual, ele acaba exercendo dois papéis, né? Do empresário, que se figura na pessoa jurídica, e do cidadão, que é a pessoa física. E cada um dos papéis envolve as obrigações, e uma delas é a declaração de imposto de renda. Quando a gente fala sobre a empresa MEI, existe a obrigação do pagamento mensal do imposto e a entrega da declaração anual do Simples Nacional. Por parte da pessoa física, dependendo dos requisitos que a gente vai detalhar, ele deve apresentar a declaração do imposto de renda da pessoa física.
Muito bem. Bom, e como fazer essa declaração, então?
Bom, basicamente, o microempreendedor individual, ele deve se atentar ao faturamento incorrido durante o ano 2018. Então, por exemplo, caso a empresa não tenha uma situação contábil, o que é muito comum para o empresário do MEI, ele deve considerar as alíquotas de presunção que são estipuladas em lei para a distribuição do lucro e dos rendimentos tributários. Então, funciona basicamente da seguinte forma. Primeiramente, o MEI deve realizar a soma do faturamento anual e aplicar as seguintes alíquotas. No caso, se a atividade de comércio é de 8% e no caso de atividade de serviços, seja de 32%. Então, o valor dessa conta, ele corresponde ao valor obtido, que seria o lucro isento que pode ser distribuído ao empreendedor. Tá bom? Entretanto, é muito comum que o valor retirado pelo empresário seja superior a esse lucro presumido calculado, tá? Então, desta forma, este excedente, ele deve ser declarado em campo específico, que seria o campo de rendimentos tributáveis. Então, basicamente, né, a declaração do MEI, ela vai abranger, então, o campo rendimentos isentos, que corresponde aos lucros distribuídos pela presunção, e o campo de rendimentos tributáveis, que corresponde ao excedente retirado pelo empresário. Eu posso até dar um exemplo aqui, que eu acho que é um cenário mais fácil de interpretação. Supondo, tá? Vamos imaginar o cenário de um prestador de serviços, optante pelo MEI, que no ano de 2018, ele tenha faturado R$60 mil ao longo de 2018.
Uma média de 5 mil por mês, né?
Oi?
Bom, aí a soma total, mas só fazendo uma média, seria 5 mil por mês em 12 meses, né?
Isso. No ano 2018, teve um acréscimo, né? Então, ele pode faturar anualmente até R$81 mil. Então, por lei, também teve esse acréscimo. Antigamente, 2017 e anos anteriores, existia realmente um limite de faturamento anual, que era em torno de 60, né? E passou a ser 81 mil aqui em 2018.
Certo.
Então, como funciona basicamente esse cálculo no cenário mais real? Supondo que exista um prestador de serviços, então, que no ano de 2018 tenha faturado, esse faturamento é o valor total, tá? De todos os rendimentos mês a mês. Supondo que foi de R$60 mil. Da mesma forma, ele teve despesas incorridas nesse mesmo período de R$10 mil. Então, numa conta mais rápida, 60 menos 10, daria 50 mil reais, que em tese seria o retorno do empresário. Mas vejamos, como eu havia dito, para a disponibilização do lucro de forma isenta, eu sou obrigado a aplicar as porcentagens da presunção, que no caso do prestador de serviço seria de 32%. Então, nesse exemplo, seria 60 mil vezes 32%. Esse valor obtido é o valor que pode ser declarado de forma isenta. Ok? Então, nesse exemplo, seria R$19.200.
Tá certo.
Só que, da mesma forma, só para concluir, perdão...
Não, fica à vontade, por favor.
Existe o excedente, né? E como nesse exemplo de 50, 19, ainda faltam R$30.000. Esse excedente em si seria o rendimento tributável a ser declarado. Então, o empresário MEI, ele tem que ter essa preocupação na hora da declaração do seu imposto de renda.
Muito bem. Bom, é porque as pessoas estão perguntando, tem ouvinte aqui perguntando, essa é boa, né? O senhor acabou de explicar quem é isento, quem não é, mas, por exemplo, uma pessoa física que não atinge o valor, né, o valor mínimo para fazer a declaração, ela é automaticamente isenta, né? Não precisa se declarar, não precisa mais fazer a declaração de isento como era há alguns anos, né? A pergunta do nosso ouvinte é se o microempresário, o microempreendedor individual, né, o MEI, se ele precisa fazer a declaração mesmo que esses valores não atinjam, mesmo que ele seja isento.
Perfeito. Essa é uma questão muito interessante. Vamos lá, vamos entender a questão da lei. Está obrigado a apresentar a declaração no imposto de renda aqueles que receberam rendimentos tributáveis com valor superior a R$ 28 mil ou rendimentos isentos superiores a 40, ou também aqueles que possuem bens e direitos que de forma individual ou acumulado têm valor superior a R$ 300 mil. O MEI, ele deve verificar se ele se enquadra em uma dessas hipóteses e, no caso, se torna ou não obrigatória a sua declaração. Só que temos um porém, tá? É muito comum, inclusive é uma reclamação recorrente por parte dos empresários, a certa dificuldade de comprovar a sua renda. Essa dificuldade atrapalha no momento de conseguir o financiamento. Então, podemos incluir nesse quesito o financiamento de apartamentos ou empréstimos diversos, por exemplo. Tá? Então, desta forma, eu sugiro fortemente que as declarações sejam sim entregues, independente da obrigatoriedade. E por que que eu digo isso? Porque a declaração do imposto de renda é um documento hábil de comprovação de rendas. Inclusive, ele é amplamente aceito nos bancos e demais empresas financeiras.
Certo. Bom, tem uma outra dúvida aqui. Para a pessoa física, a data limite do imposto de renda é o dia 30 de abril, às 11h59 da noite, né? O microempreendedor individual tem uma outra data ou também é nessa?
Não, o imposto de renda, pessoa física, é a mesma data como todos os demais.
Tem mais uma aqui do Derivaldo Souza, ele participou já no início do programa. Eu sou microempreendedor. Caso caia na malha fina, se a gente é comunicado via carta ou via e-mail, o contribuinte ele fica sabendo quando ele cai na malha fina, né?
Isso, a gente tem que tomar uma certa atenção também para a forma de comunicação. A Receita já tem alertado para alguns e-mails falsos, né, como spam, que acabam chegando ao e-mail do contribuinte. A Receita Federal, ela comunica previamente via correio ou por comunicação online através do portal ECAC, que chama. Tá? Então, outra forma de comunicação da Receita é... Fiquem espertos que pode ser algo fraudulento. Então, a Receita, basicamente, ela informa o contribuinte por correio ou através desse portal ECAC.
Acessando o site aqui, porque durante muito tempo a Receita Federal colocava bem na primeira página. Atenção, a Receita Federal não envia e-mails, né? Estou até olhando aqui, vamos ver... Bom, nesse momento não existe essa mensagem, mas continua não enviando, né? Não é essa forma de comunicação, como o senhor explicou, né?
E exatamente.
Já que a gente tocou no assunto, professor Kleber, da malha fina, né? É algo que complica muito, né? Até para a pessoa física, o dinheiro fica retido, algumas operações não podem ser feitas. Acredito eu e lhe pergunto que para o microempreendedor individual é pior ainda cair na malha fina, né? Quais são os cuidados que devem ser tomados?
É, com certeza. As formas de cruzamento de dados da Receita, ela é muito forte, né? E hoje, atualmente, tudo é feito, as contas fiscais de forma eletrônica, tanto na venda quanto na prestação de serviço. Então, o microempreendedor individual ele deve se atentar muito com o faturamento e o controle financeiro mês a mês, para que não ocorra divergências nas maquininhas de débito e crédito, que não ocorra diferenças bancárias, né, com o que ele retirou e o que foi declarado. Então, por mais que o microempreendedor seja um processo com menor burocracia, com uma tributação diferenciada, é exigido que pelo menos o controle financeiro seja feito. Então, o empreendedor individual ele tem que ter essa preocupação dos cruzamentos, principalmente das máquinas de cartão de crédito e débito e com os valores em banco, com movimentações financeiras.
Organização diária, portanto, evita qualquer problema, né? Se deixar para conferir tudo de uma vez só, além de ser mais difícil, vai ser mais demorado e pode dar problema.
Ah, com certeza. Esse jeitinho brasileiro, deixar tudo para a última hora, nunca foi uma boa ideia. O acompanhamento de uma empresa, indiferente do seu porte e tamanho, ela deve seguir regras e tem que ser bem sistemático, principalmente nesse controle financeiro.
Professor Kleber, e é fácil para o microempreendedor individual fazer a declaração no próprio computador? É melhor chamar um contador? Porque, às vezes, algumas declarações simplificadas o próprio contribuinte pode fazer, né? Quem tem algum conhecimento já consegue fazer sem problemas, ou vai ter um valor restituído, ou então vai ter que pagar um valor excedente, né? Para o MEI, é diferente a declaração? Seria melhor procurar um profissional ou com essa organização financeira que o senhor disse, dá para o próprio microempresário fazer?
Olha, realmente, a declaração de imposto de renda, ao passar dos anos, ela foi facilitando para o contribuinte. Inclusive, até através do próprio celular, hoje já é possível fazer essa declaração. Então, realmente vai depender um pouco de empresário para empresário. Alguns têm muita facilidade da declaração, então nesse quesito eu não veria problema algum se o próprio empresário fizesse a sua declaração. Entretanto, também é muito comum a gente ver pessoas ou empresários um pouco mais inibidos nessa tentativa. Então, neste caso, sim, aí eu recomendaria um profissional contábil, alguém ter uma experiência na área que possa auxiliar.
E para as pessoas que têm dúvidas na hora de fazer a declaração, o senhor passou várias aqui, a entrevista ela fica disponível na internet, né? Mas quem deve procurar, o próprio site da Receita consegue tirar essas dúvidas? Tem algum telefone da Receita Federal que o MEI, né, o microempresário, o microempreendedor pode procurar para fazer essa declaração sem ter dor de cabeça no futuro?
A Receita Federal disponibiliza o próprio manual no aplicativo, né? Então, o manual ele exemplifica as fichas a serem preenchidas. Entretanto, ela acaba, é comum também, né? Os manuais da Receita Federal não serem tão didáticas. Eu não diria que seja uma leitura muito fácil de ser compreendida. Essa é a verdade. Então, no caso de dúvidas, para não ter problema na malha fina ou coisa do tipo, seria realmente interessante procurar um especialista na área.
Para depois não ter maiores problemas, né? Bom, vamos agradecer ao professor de Auditoria Operacional do Centro Universitário Unimetrocamp, Kleber Marçarioli, que com certeza ajudou muita gente aí que está fazendo já a declaração do Imposto de Renda, né? Que tem que ser entregue até o dia 30 de abril, e os microempreendedores individuais, como tem outro valor, tem outras fontes, né? Outras entradas, então muitas dúvidas pairam no ar. Professor Kleber Marçarioli, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu agradeço e boa tarde a todos.
CBN Total.